Nós temos hoje a participação especial da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, o Coronel de Comunicação da ECEME, Alexandre Santana Moreira, Coronel Moreira, e ainda o Coronel de Infantaria, Jauro Francisco da Silva Filho, o Coronel Jauro. Coronel Moreira, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa.
Muito bom dia, obrigado Jair pelo convite, obrigado por estarmos aqui, aqueles que nos escutam, que possamos ter uma conversa hoje sobre esse assunto aí, de forma que possamos entender um pouco mais sobre esse conflito aí.
Quero também cumprimentar o Coronel Jauro conosco. Coronel Jauro, muito bom dia.
Bom dia, Jair.
Coronel, vamos começar a nossa conversa e eu pergunto primeiramente ao Coronel Jauro, a dificuldade de logística está atrapalhando o avanço russo? Qual é a interpretação e a leitura dos movimentos das tropas de Vladimir Putin?
É o Coronel Moreira que está falando aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão logística, que é uma questão fundamental para a manutenção de qualquer combate que a gente possa estar estudando. Quando falamos de logística, nós temos que entender que ela se baseia em quatro palavras aí muito fortes, né? É gerar essa capacidade. Então, eu tenho que juntar aqueles meios, eu tenho que desdobrar. Eu tenho que levar aquilo até a ponta da linha, até onde há necessidade, e eu tenho que sustentar, eu tenho que manter aquilo ao longo do tempo, para que depois, no final desse conflito, eu possa reverter, possa voltar com esses meios para a retaguarda. Então, gerar, o desdobrar e o sustentar é a dificuldade natural que as forças russas vão ter ao invadir o território ucraniano, que é um território grande, difícil, com muitas elevações, e essa dificuldade logística fez com que, de certa forma, houvesse um avanço e uma parada, porque essa cauda logística, essa distância dos meios, estava sendo muito dificultado para que o combate prosseguisse. Em compensação, para os ucranianos, que já moram, já vivem, eles já têm o conhecimento, já detêm o material, e essa parte logística dele, de certa forma, é um pouco mais facilitada. Mas se nós formos comparar a quantidade de meios de combate, do exército envolvido, dos dois exércitos envolvidos, nós veremos que o russo está com uma quantidade enorme de meios logísticos em comparação com os meios logísticos do exército ucraniano. Não sei se nós atendemos a sua pergunta, Jair, ou se nós podemos passar para a próxima ou se continuamos ainda.
Com certeza, estamos satisfeitos, coronel. E aí eu pergunto também: o poder destrutivo de um ataque aéreo é muito forte e também de difícil defesa, né? A pergunta é: por que que não usaram forças aéreas com mais efetivos e intensidade? É também uma preocupação com relação às consequências diretas nos civis?
Bom dia, Jair. Então, agora o Coronel Jauro falando. Então, inicialmente, eu gostaria só de reforçar que o que nós citamos aqui é fruto de ilações, de observações aí que nós temos feito no Centro de Doutrina do Exército, no Observatório Militar da Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, de debates acadêmicos, do que nós observamos aí das diversas fontes abertas. Até porque não temos uma fonte oficial, algumas vezes elas são contraditórias, confrontando aí dados que se obtêm do governo russo, do governo ucraniano, e também do grupo de estudos Ucrânia, que nós temos aqui na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Mas respondendo especificamente sua pergunta, por que que não usaram forças aéreas com mais efetivos e intensidade, então é válido só lembrar que houve um emprego da Força Aérea inicial, em particular para bater os alvos estratégicos, e agora uma diminuição do emprego da Força Aérea. Bem, nós usamos alguns conceitos como superioridade aérea, supremacia aérea, e observa-se que a Força Aérea Russa ela está tendo, com a sua força terrestre, liberdade de ação. Ou seja, ele consegue manobrar no terreno, progredir no terreno, sem maiores riscos às suas tropas terrestres, por uma ação reduzida da Força Aérea Ucraniana. Então, por conta disso, não está sendo necessário, nesse momento, um emprego mais massivo da Força Aérea Russa contra a Ucrânia. Imagina-se que os russos possam estar preservando a sua Força Aérea para um segundo momento, se é que esse segundo momento irá ocorrer, que seria contra forças superiores. Vamos dizer, uma aliança com a Ucrânia e por aí vai.
Coronel Jauro ou Coronel Moreira, a gente, pela leitura que faz aqui à distância, né, a gente percebe que o principal objetivo é tomar a capital Kiev, sem dúvida, mas de uma forma rápida. Isso não funcionou. Lutar dentro de uma cidade populosa, de uma capital, dificulta os planos do exército russo?
Olha, Coronel Jauro respondendo aí. Eu lembro aí que a Rússia, ela mantém a pressão sobre Kiev, tá? Porque ela se vislumbra aí com uma conquista de um objetivo político, certo? Porém, não há como amarrar aqui exatamente qual é a estratégia ou a tática que a Rússia está se utilizando, mas ela está cercando gradativamente Kiev. Nesse momento, né, além de estar sendo realizado um cerco, né, ainda não foi realizada uma segunda fase que nós chamamos de investimento, e um dos motivos é, primeiro, o cerco ainda não está completo, e além disso, a Rússia, ela tem menos liberdade de ação para realizar o investimento numa localidade no momento em que existem muitos civis dentro da localidade. Isso pode gerar muitos efeitos colaterais e colocar a opinião pública de forma massiva contra o governo russo. Então imagina-se que, além de ter de se aguardar esse cerco, né, é necessária a evacuação desses civis para ter uma maior liberdade de ação e assim ocorrer investimento sobre a localidade.
Coronel Jauro, uma guerra, ela apresenta forças bélicas, ela também é uma guerra política, comercial, e a gente vai falar um pouquinho sobre resistência. Os moradores fazem trincheiras, também incentivados pelo seu presidente, soldados ucranianos permanecem em suas posições, e eu pergunto para vocês, de certa forma, houve um erro de cálculo do ponto de vista russo?
Eu não creio que tenha ocorrido esse erro de cálculo, porque nas nossas doutrinas militares, isso, a maioria dos exércitos usam esse tipo de estudo, né? Então nós fazemos estudos que nós chamamos de linhas de ação adotadas pelo outro contendor, né? Pela força adversária, digamos assim. Então a gente estuda, por exemplo, a linha de ação mais provável, a linha de ação mais perigosa a ser adotada pelo inimigo e várias outras hipóteses de como que aquele adversário pode agir. Então, muito provavelmente, o exército russo já havia previsto que os ucranianos poderiam reagir da forma X ou Y. Ou seja, e essa maneira como os ucranianos estão agindo agora, buscando, entre aspas, vamos dizer assim, um combate à resistência dentro da cidade de Kiev, era previsível. Até porque esse combate normalmente é adotado quando o contendor, né, o outro contendor, tem uma força muito superior. Então, não creio que tenha ocorrido um erro de cálculo do russo. É muito possível que tudo que está acontecendo já estava previsto nos planos russos.
Jair, é o Coronel Amoreira. Nessa mesma linha aqui do Coronel Jauro, é interessante a gente lembrar que nos pensadores, né, que nós estudamos aqui, os pensadores militares clássicos, nós ressaltamos aqui a figura, né, de Clausewitz, que sempre traz para a gente alguns conceitos interessantes. Um deles é a tal da névoa da guerra, né? Essa dificuldade de se ver, por melhor que sejam as nossas análises, como falou aqui o Coronel Jauro, existe o imprevisível, o imponderável, né? Aquilo que ninguém consegue prever exatamente. Então, veja, apesar de tudo estar, né, de certa forma, dentro de um estudo, né, a gente vê uma resistência dos ucranianos. E aí a gente fica pensando, né, será que isso veio da onde? Da onde surgiu isso? Aí o Coronel Jauro está lembrando que isso vem de um processo, isso não veio de uma hora para outra. Eles já participavam de alguns exercícios internos, isso, os russos também estavam acompanhando isso, então os dois lados estavam se preparando. Agora, quem vai vencer ou não, é difícil sempre a gente dizer ou pensar ou falar, né? Porque esse imponderável é algo que realmente não dá para se prever exatamente. Obrigado, Jair.
Obrigado também. Olha, para o ouvinte da Rádio Marconi, 71 anos de história, nós abordamos um assunto bastante diferente, né? E estamos conversando com o Coronel de Comunicação da ECM, a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Coronel Alexandre Santana Moreira e também, juntamente com o Coronel de Infantaria Jauro Francisco da Silva Filho, o Coronel Jauro. Eu pergunto a vocês, coronéis, se é possível saber quantos soldados já morreram no conflito, se é possível calcular aproximadamente quantas baixas já aconteceram no conflito, né? Principalmente entre militares de ambas as forças.
Essa pergunta, né, ela é muito recorrente pelas mídias, né? E todos nós gostaríamos de ter uma noção exata. Mas o que acontece? Nós, como pertencemos a um grupo acadêmico, um grupo de estudos sobre esse conflito que está se desenrolando ali na região, no país da Ucrânia, né? A gente tem acesso somente às fontes abertas, tanto do governo russo quanto do governo ucraniano. O que nós temos de informações hoje é que pelo governo ucraniano já teriam morrido cerca de 11 mil, um pouco mais, de russos, né? Mas pelo governo da Rússia seriam cerca de 500, 600 militares russos que teriam morrido no conflito. Então essa desinformação, ela também faz parte dessa névoa que estávamos falando, a dificuldade de termos a noção exata desse pedido, dessa pergunta que você nos fez. Mas pegando aí outros conflitos recentes, né, vamos ver que talvez esse número de 11 mil, 12 mil mortos russos, né, esteja um pouco superestimado, esteja talvez um pouco alto demais. E 500 também seja um número talvez baixo demais. Mas o número exato nós não podemos dizer, porque as fontes que nós temos são essas fontes abertas e os números que nós temos é o que estão aí nas mídias e não temos como confirmar a quantidade exata de mortos. O fato é que há um número expressivo, tanto de um lado e de outro, e que à medida que o conflito vai se desenrolando, esses números vão ficando cada vez mais fidedignos.
Avaliando esses 13 dias de guerra e também essa área geográfica já conquistada, a gente pergunta, a Ucrânia com as próprias forças irá resistir à Rússia sem apoio externo? Até quando irá suportar os avanços russos?
Tá bom, Jair. Agora o Coronel Jauro. Respondendo aí sobre a Ucrânia com as próprias forças resistir à Rússia, né, então é válido lembrar aí, vamos dizer assim, abordar o contexto em que se encontra a Ucrânia no momento. Então, primeiramente, vamos falar aí sobre efetivos. Saiu.
Tivemos um pequeno...
Tá ouvindo? Tá ouvindo?
Agora sim, perfeitamente, coronel.
Ok. Então, é válido lembrar aí que o exército russo, imagina-se que esteja com cerca de 200 mil homens no teatro de operações. Mas o efetivo do exército da ativa russo são cerca de 900 mil homens. Versus 200 mil ucranianos. A Rússia, nesse momento, cerca o país Ucrânia por todos os lados, exceto por oeste. Ele cerca por norte, ali na altura de Belarus, e por leste e por sul, né, com cerca de 10 exércitos de armas combinadas. Só não está cercando por oeste, porque por oeste são outros vizinhos, né, como... Romênia, Hungria, Eslováquia, Polônia. Então, por esse lado aí, só que a Ucrânia não está cercada. Também, nesse momento, né, já tem meia dúzia cidades cercadas na Rússia, né? Mykolaiv, Mariupol, Kharkiv, Sumy, Kiev, em andamento, esse cerco, e Chernigov. Então, se o exército... ucraniano não receber reforços, e ainda, a partir do momento em que ocorrer a evacuação de civis e o exército russo tiver uma maior liberdade de ação, porque diminui-se os efeitos colaterais, imagina-se, estatisticamente falando, que as possibilidades do exército ucraniano resistir por muito tempo é pouco provável, considerando aí um efetivo, seja em termos de qualidade do material, como em quantidade de militares, no mínimo, a razão de 4-1 da Rússia versus Ucrânia.
Pergunto para vocês, coronéis. Coronel Moreira, eu acho que poderia responder para a gente. Quais são os riscos de um conflito nuclear?
Eu respondo, professor. Com relação ao conflito... desculpa, eu respondo já aí. Com relação ao conflito nuclear, existe dois termos aí que nós poderíamos usar. Possibilidade e probabilidade. A possibilidade, ela existe, né? Grosso modo falando, basta que alguém vá lá, aperte o botão para o emprego de armas nucleares. Porém, a probabilidade, no momento, analisando os conflitos contemporâneos, a probabilidade é reduzida. Ela é citada, logicamente, pela Rússia em particular, porque tem mais de 6 mil ogivas, né? Mas acredita-se que isso faz parte de uma estratégia indireta da Rússia e de dissuasão para uma pressão ali, objetivando êxito nesse conflito na Ucrânia.
Coronel, o Brasil é um país de paz e não faz parte da OTAN. Essa neutralidade e o fato de ter boas relações comerciais tanto com a Rússia como com a Ucrânia, na sua opinião, é um fato positivo?
Você lembrou bem, né? O Brasil respeita, né, a autodeterminação dos povos. Nós não buscamos os conflitos, né, no nosso entorno ou fora dele. Então, o Brasil respeita essas relações e mantém um procedimento antigo já das nossas relações internacionais, que é o pragmatismo nas nossas relações. Então, esse pragmatismo faz com que nós mantenhamos relações com países que possamos ter qualquer tipo de desavença teórica, mas mantemos as relações comerciais com esses países. Então, esse pragmatismo responsável, ele é adotado no país já de muitos anos. Então, o Brasil tem relações com a Ucrânia, podemos destacar vários, ressaltamos aqui a parte aeroespacial, com o lançamento aí de um satélite conjunto Brasil-Ucrânia. Nós temos relações com a Rússia em várias áreas, na parte militar, na parte de fertilizantes, na parte da indústria, em vários setores, para mostrar que, apesar do Brasil, né, ter se apresentado, né, no Conselho de Segurança, apresentou o seu voto, né, contra esse conflito, mas as relações diplomáticas, elas continuam, as relações comerciais. Então, esse pragmatismo responsável, ele é exercido pelo Brasil hoje, como já foi exercido em toda a sua história no passado.
Coronel Moreira, a sociedade brasileira, que é formada por simpatizantes e também críticos ao governo atual, isso é muito natural, né? Muitas vezes cobra um posicionamento do presidente. A gente assiste aqui, de certa forma, com ansiedade e assustados às consequências dessa guerra. O que você poderia dizer à nossa audiência sobre um possível enfrentamento bélico e o que realmente significa a mobilização de todo um exército para um enfrentamento de guerra?
Obrigado aí pela pergunta, né? O Brasil, no seu Conselho de Segurança, ele apresentou sua posição, como vem apresentando, né, sempre, mantendo o equilíbrio, né, nas suas relações internacionais, né? Então, o Brasil, ele mantém sempre a seu voto na questão da autodeterminação dos povos e mantendo aí esse equilíbrio, né, com todos os países nesse cenário internacional, nesse ambiente internacional em que os países estão inseridos, no sistema internacional que vivemos, né, nos dias atuais. Não há uma previsão, não há nenhum envolvimento, né, das nossas forças nesse conflito, né? Esse conflito é um conflito localizado entre as forças russas e as forças ucranianas, né? Então não há uma possibilidade, pelo menos no curto prazo ou no médio prazo, e não visualizo no longo prazo, do envolvimento brasileiro nesse conflito em particular. Mas, como lhe disse, as relações brasileiras são sempre buscadas no sentido de ter esse pragmatismo e de manter as boas relações, buscando-se uma solução pacífica para os conflitos. Dessa forma, nós podemos ver a atuação de vários órgãos no Brasil já buscando uma mediação, buscando uma solução para que esse conflito possa chegar a bom termo. E aí, no dizer de Henry Kissinger, já que no artigo lá do Washington Post de 2014, é a busca das insatisfações equilibradas. Então, há uma série de disputas, há uma série de questionamentos, mas que as partes envolvidas possam chegar ao equilíbrio e, com certeza, o Brasil estará contribuindo naquilo que é possível para a manutenção da paz. Espero ter ajudado, Jair.
Perfeito. Apenas para encerrar, o Exército tem auxiliado bastante os civis. Do ponto de vista militar, como são vistos os corredores humanitários? Ou seja, aquela facilitação para que as pessoas consigam, né, tomar um caminho, uma trajetória segura.
Os corredores, eles são uma medida já adotada nos conflitos contemporâneos já há muito tempo, e eles ganharam força na Segunda Guerra Mundial, principalmente pela escala dos conflitos, né? Então, de lá para cá, isso tem se mantido, né, nas várias guerras, nas várias disputas que ocorreram ao longo da nossa história. No momento, para contribuir com essa evacuação desses civis, dessas cidades que estão sendo cercadas, né, está sendo discutido essa construção, essa manutenção desses corredores, né? Mas a disputa no momento é que houve uma pedida da Rússia para que a população fosse evacuada para dentro da Rússia, e a Ucrânia falou, não, é preciso que ele seja evacuada para fora do conflito, dentro da Ucrânia ainda. Então, essa é uma discussão que ainda está em andamento, estão se buscando aí uma solução para essas várias cidades, onde tem uma quantidade grande de civis presentes, como disse aqui o Coronel Jal, para que possa se achar uma solução pacífica ou que tenha menos efeitos colaterais, em vista a essas ações bélicas que o exército russo tem feito em território ucraniano. Não sei se conseguimos responder a sua pergunta, Jair.
Perfeito, coronel. Eu queria perguntar também o que representam as sirenes, né, quando ecoam. Até quanto tempo as pessoas têm a chance de fazer uma mobilização para a proteção também? Porque representa, certamente, um ataque chegando, né?
A questão das sirenes, né, elas são uma ferramenta de aviso quando se detecta um ataque chegando. Pode ser um ataque aéreo, um ataque de mísseis, um ataque de artilharia, e a ideia é de que a população rapidamente possa buscar uma proteção. E geralmente essa proteção, ou a casa possui, né, aquele bunker, aquele subsolo protegido, ou se busca um local como o metrô, alguma área mais forte, uma área mais fortificada, uma área com uma construção mais robusta, para que as pessoas possam se abrigar e se proteger daqueles ataques. Agora, dependendo do local em que você esteja, da posição em que você está naquele momento, até chegar a isso, pode não ser possível, né? Então, os efeitos colaterais podem ocorrer. Mas a ideia das sirenes é essa, é tentar avisar a população que algum tipo de ataque ou sinistro está para ocorrer naquela localidade, para que todos possam procurar um abrigo, uma proteção possível, né, naquele momento.
Coronel Moreira, em termos de precisão de alvo e também poder de destruição, o que é mais forte? É um ataque de artilharia ou um ataque aéreo?
Isso aí, agora, professor, eu respondo, Coronel Jauro. Isso aí depende, porque se tiver a munição inteligente, que a gente chama, né, que ela é o ataque cirúrgico, aí já o efeito colateral é bastante reduzido. E essa bomba inteligente, ela pode ser lançada tanto por força aérea quanto pela artilharia, né? Também tem aí a diferença entre, por exemplo, foguetes e mísseis, né? Então, o foguete, ele é a munição que a gente chama não inteligente. Você aponta lá para o alvo e ela vai. O míssil, ele já persegue, dependendo do alvo, né, esse efeito colateral vai ser menor com o emprego de mísseis. A questão é que o custo de uma munição inteligente, de um míssil, é muito maior do que de um foguete ou de uma granada lançada por caças-bombardeiros, por exemplo, né? Então, inclusive nessa fase da obtenção da supremacia aérea ou da superioridade aérea, batendo os alvos estratégicos pela força aérea, eles usaram muitas munições inteligentes. E agora eles reduziram, até porque tem um custo alto e há que se, vamos dizer assim, ficar com uma reserva para um futuro que não se tem ainda, né? Mas caso ele ocorra, né, a Rússia ainda tem como fazer o emprego dessas munições inteligentes.
Perfeito. Nós conversamos hoje, nessa manhã de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com os coronéis Coronel Moreira, Alexandre Santana Moreira e também o Coronel de Infantaria Jauro Francisco da Silva Filho, o Coronel Jauro. Nós temos um dos 10 exércitos mais potentes do mundo, mas nenhuma intenção em mostrar força nesse momento. Pelo contrário, somos um país de paz, admiramos e agradecemos a participação dos senhores aqui no programa. Muito obrigado pela excelente contribuição. Foi uma conversa mais técnica, né? Mas sempre com a preocupação das consequências dessa guerra, especialmente ao povo civil e, claro, também avaliando que no futuro as consequências comerciais também, com alta de preço, inflação, poderão também vir. Coronel Jauro, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Jair. Muito obrigado. Foi uma satisfação participar.
Coronel Moreira, também o nosso agradecimento pela sua participação aqui na Rádio Marconi, no Ponto de Encontro.
Obrigado, Jair. Estamos aqui à disposição. Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. Um abraço a todos que nos ouvem.